é isso aí, é sobre isso que nós vamos conversar agora. Sobre o quê? Fala assim comigo, reforma, fala reforma protestante. Nós vamos conversar sobre a reforma. E o texto que você vai abrir a sua Bíblia com muita reverência, com muita alegria, com muito entusiasmo por você ter. Você pode ter ela no papel, você pode ter ela online, digital, não muda, é a palavra de Deus. Eu quero que você abra em Atos capítulo 1, verso 8. Enquanto você está abrindo, em honra à palavra de Deus, vai dar um forte aplauso, uma salva de palmas para a palavra de Deus. Hoje é dia 31 de outubro e nós vamos conversar então sobre a reforma protestante. Eu não sei se você sabe, mas depois de Pentecostes, a reforma protestante do século XVI foi sem dúvida o movimento mais relevante que a igreja e a sociedade já experimentou. A reforma não é, como alguns pensam, uma inovação. A reforma protestante não foi uma busca de uma nova revelação, mas foi uma restauração, não foi a abertura de um novo caminho, a introdução de um novo evangelho. A reforma protestante foi o retorno ao verdadeiro evangelho, ao cristianismo puro e simples, à doutrina dos apóstolos. Então, nós precisamos ter isso em mente para te ajudar a compreender a reforma protestante e o valor dela na história e nos dias de hoje. Eu quero te dar uma visão mais ampla, mais consistente, até para entender por que ela foi tão importante. Para isso, é importante ter um pouquinho de esboço da história. Eu te garanto que é uma história inspiradora, que vai colocar você como aquele filme de ação, querendo acompanhar com mais entusiasmo aquilo que Deus fez e tem feito ao longo do século I ao século XVI e trazendo para nós também os impactos disso no dia de hoje. Eu pedi para nós lermos Atos capítulo 1, verso 8, para você perceber. Olha o que Jesus está dizendo para nós. Atos 1, 8. Atos 1, 8. Diz assim: receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas e pregarão o Evangelho em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Você percebe que o Espírito Santo, você percebe que Deus, Jesus, está trazendo para nós aqui a palavra de Jesus, não apenas uma palavra inspirativa, inspiradora da capacitação do Espírito Santo sobre nós para pregarmos o Evangelho, mas Ele está apontando um plano de ação, um caminho que o Evangelho deve percorrer. Ele deve percorrer Jerusalém, ele deve ir por toda a Judéia, deve alcançar os povos de outra cultura em Samaria, mas ele deve ir até os confins da terra. E Atos dos Apóstolos, para quem não sabe, é Atos, é a ação, é a história dos discípulos pregando o Evangelho, percorrendo até a última fronteira, até o limite do Ocidente, para pregar o Evangelho a todas as pessoas. Então, Atos dos Apóstolos é a história da igreja nos primeiros séculos, é a história da igreja no princípio, mas Atos dos Apóstolos termina no capítulo 28, mas o capítulo 28 não é uma conclusão. O capítulo 28 não é o fim da história da igreja, a história continua. E se você mergulhar no livro de Atos, eu te encorajo a ler como a história da igreja, você vai perceber que do capítulo 1 ao capítulo 7, o evangelho está em Jerusalém. O evangelho foi pregado e pregado por toda aquela região, e depois de uma perseguição. E é sempre bom quando tem uma perseguição, porque alguns dizem que a perseguição é como um vento que espalha sementes, e a semente é o próprio povo de Deus, que ao ser espalhado por toda a terra, ao ser semeado com a sua própria vida, começa a frutificar. Então, de 1 a 7, A história da igreja, o evangelho está percorrendo Jerusalém. No capítulo 8, ele alcança Samaria. No capítulo 8, ele chega aos povos de outra cultura. No capítulo 9, você tem um registro da conversão de um dos maiores perseguidores da igreja, Saulo. Hoje nós o conhecemos como Paulo, Paulo de Tarso, que era Saulo de Tarso, e ele tem um encontro com Jesus na estrada de Damasco, na Síria, que já era um território gentílico, e gentil é o povo que não é judeu. Agora, no capítulo 10, você já tem a conversão do primeiro gentil, prosélito, Cornélio, que tem um encontro ali também com Pedro, e ele então conhece o evangelho da boca do apóstolo Pedro, e o evangelho começa a alcançar já outros povos ali na Cesareia Marítima. No capítulo 11, você vê o evangelho chegando com grande graça e poder na cidade que já era a terceira maior cidade do mundo, em Antioquia da Síria. No capítulo 13, nós começamos a perceber a história da igreja expandindo com as viagens missionárias. Quem está à frente é aquele que tinha tido um encontro com Jesus, antes Saulo, agora Paulo, pregador do evangelho, Evangelho, apóstolo de Jesus, e a primeira viagem missionária dele, no capítulo 13 e 14, ele vai para a província da Galácia. No capítulo 16, 17 e 18, a segunda viagem missionária dele, ele vai para a província da Macedônia e da Caia. Na terceira viagem missionária dele, você acompanha isso, no capítulo 19 e no capítulo 20, ele vai para a província da Ásia, e ele vai pregar ali em Éfeso, a capital da Ásia Menor, aquela cidade que era muito conhecida e forte no mundo daquela época, e a partir dali, ele planta uma igreja naquela região, e planta igrejas em toda a região da Ásia. Ele planta igreja em Esmirna, em Pérgamo, em Tiatira, em Sardes, em Filadélfia, em Laodiceia, em Colossos, em Herápolis, e quando ele percebe que não tem mais espaço naquela região, tomado pela grande comissão, tomado pelo poder do Espírito Santo, que tem uma agenda de fazer o evangelho chegar em toda a terra, ele decide ir para Roma. Depois, ir à Espanha, o último limite do Ocidente. Para quem conhece a história, sabe que não foi fácil. Sempre com muita perseguição, resultado, o apóstolo Paulo é preso em Jerusalém. Ele fica 2 anos em Cesareia, preso, e ele, por ser um cidadão romano, mesmo preso ali em Jerusalém, ele quer ser julgado em Roma, o que por providência de Deus é algo extraordinário. Ele chega lá algemado, mas sabe para quem que ele prega, cheio do Espírito Santo? Para 16 mil soldados da guarda pretoriana, os soldados da mais alta patente do imperador. Ele vai lá algemado, mas livre no poder do Espírito Santo, prega a palavra de Deus. Depois disso, o apóstolo Paulo volta então. Ele sai de uma prisão, ele vai para outra prisão. Nesse trâmite, é quando então há um incêndio em Roma. O apóstolo Paulo, ele termina no capítulo 28, preso em Jerusalém. Mas ele depois faz uma quarta viagem missionária e bem provavelmente, tomado uma convicção que ele tinha, ele foi para a Espanha pregar o evangelho. Ele vai em Éfeso, deixa Timóteo seu sucessor. Ele vai em Creta, deixa Tito ali. E a história da igreja continua por meio dos seus apóstolos, por meio dos discípulos de Jesus, transcendendo Atos capítulo 28. Eu digo que você faz parte, talvez de Atos 29, ou talvez de outro capítulo da continuidade da igreja. E a história, quando você vai acompanhando, continua naquele primeiro século marcado por muita perseguição, por muita dor. Os imperadores que estavam lá no domínio do Império Romano agiam com muita crueldade com os cristãos. Se você pegar a Bíblia, conta alguns dos imperadores que agiam naquela época. Por exemplo, Jesus, quando ele nasceu, o governo de Roma estava sob o domínio do imperador chamado César Augusto. Quando então Jesus é crucificado, ele é até julgado diante do imperador, ele é então crucificado, estava no período do império de Tibério César. Depois disso vem Cláudio, Depois disso vem Nero, na história da igreja, um dos mais cruéis, que massacrava os cristãos e até provoca um incêndio e transfere a culpa desse incêndio para os cristãos. Depois disso, Nero tira sua própria vida no ano de 70, já está em outro domínio do império por Vespasiano, e é quando é inaugurado, para alguns, o famoso Coliseu Romano, mas para aqueles era o anfiteatro da morte. Ali naquele Coliseu, só para você saber, na inauguração foi uma festa de 100 dias. Sabe o que acontecia? Pegava os cristãos, colocavam a roupa neles. Sabe qual era a roupa? Pele de animais. Soltavam eles lá e assistiam então os cristãos morrerem, sendo devorados pelas feras. Mais ou menos, estima-se a história, que 10 mil homens de Deus morreram naquele Coliseu só na festa de inauguração. O que é isso? O evangelho sendo pregado naquela região e por meio do Império Romano que dominava aquela época, agindo então com muita crueldade, com muito massacre, com muita violência. Todos os apóstolos, por pregarem a verdade, por pregarem o evangelho, são mortos por essa causa, exceto João, que Domiciano, um imperador, manda ele para a ilha de Patmos, uma colônia penal, e lá ele fica, tem a revelação de Apocalipse até a sua morte. Você vai vendo na história os imperadores passarem, e todos eles com muita violência. Alguns são muito conhecidos, como Marco Aurélio, como Sétimo Severo, como Décio, como Diocleciano, e tudo que vai acontecendo durante quase 3-4 séculos inteiros é marcado por perseguição pesada aos cristãos. Eles são crucificados, queimados vivos, mortos a paulada, mortos afogados, jogados às feras, mas diz um dos pais da igreja que o sangue dos mártires se torna a sementeira do evangelho. Quanto mais a igreja era perseguida, mais o evangelho crescia. O evangelho vai se espalhando. E algo incrível acontece que muda a cena. Eu estou narrando aqui para você que o cristianismo era perseguido, desprezado, insultado e massacrado. Quando então um dos imperadores, Constantino, tem uma batalha que ele vai enfrentar e ele tem uma visão. Nessa visão ele vê uma cruz e ele percebe uma voz dizendo para ele: com este sinal vencerás. Ele vai para a batalha e ele vai então já depositando uma fé no seu coração em Jesus, uma fé naquela cruz, e incrivelmente, inesperadamente, contra as suas expectativas, ele vence aquela batalha. E ao vencer, ele dá o crédito a Deus, ele dá o crédito a Jesus, e uma guinada na história acontece. No ano de 313, no Edito de Milão, o cristianismo, que antes desprezado, antes massacrado, antes perseguido, se torna, a partir então de uma decisão de Constantino, a religião oficial de Roma, de todo o império. Eu pergunto para você: isso é bom ou isso é ruim? Bom ou ruim? Eu digo bom e ruim. Bom em que sentido? Ruim em que sentido? Bom por quê? Porque os crentes deixaram de ser massacrados. Porque os bens dos cristãos que tinham sido confiscados foram devolvidos. Porque os crentes agora não precisavam mais reunir nas catacumbas de Roma. Eles que antes tinham que reunir escondido, agora podem reunir publicamente. Eles que não tinham templo, agora o próprio Estado constrói templos grandiosos para eles. Houve então um tempo de paz. Mas ao mesmo tempo que tem um lado bom, tem um lado muito ruim. Pensa o que acontece a partir de 313, quando Constantino declara o cristianismo a religião oficial. Pensa, um sacerdote, um líder religioso agora passa a ser remunerado pelo Estado. Os templos são construídos pelo Estado. A igreja agora começa a ser aliada do Império Romano. E o poder religioso passa a ser atrelado ao poder político. A igreja, que tem um papel muito claro dado por Deus de ser voz profética, a igreja que tem um papel muito claro de às vezes fazer denúncias, de apontar o caminho correto, de fazer oposição àquilo que é errado, ela passa a ficar calada e a religião se torna estatal. Cristo passa a ser aquele que dá apoio ao imperador cristão, que governa em nome de Cristo. E a missão de Cristo e da igreja passa a ser obscurecida. Começa a acontecer, por conta disso, muitas e muitas corrupções. E com isso, começa a adesão sem conversão. Pegou? O que é adesão sem conversão? Qual é a porta de entrada para o cristianismo? Pensa. Olha a história que eu acabei de narrar para você. Se você quer se tornar um cristão, significa que você precisa nascer de novo. Se você se torna um cristão e é nascido de novo, significa que é tão forte algo que aconteceu dentro de você, que o seu Senhor não é o imperador. O dono da sua vida, a autoridade máxima na sua vida é Jesus. E porque é Jesus, sua cabeça está disposta a ser colocada a prêmio. É preciso coragem, é preciso ousadia, é preciso paixão, devoção e um coração sincero. Entregue a Deus. O Senhor e Salvador é Jesus Cristo. Agora, quando então o império toma e a religião começa a se tornar mais estatal, a porta de entrada já não é o novo nascimento, já não é a conversão, passa a ser a conveniência. As pessoas se tornavam cristãs para receber o apoio que o governo dava, que o Estado dava, e com isso, infelizmente, começa a trazer para dentro da vida cristã, para dentro da igreja, para dentro da religião, uma bagagem do paganismo, do sincretismo religioso, das crenças que eles tinham. E a partir daí, a igreja começa a fortemente se desviar do caminho. Esse é o cuidado que nós temos que ter. Como nós estamos hoje, como eles estavam naquela época, não podemos nos desviar do caminho. Começa a desviar da verdade, a desviar do evangelho, a desviar da pureza e da simplicidade das escrituras. E rapidamente o cristianismo puro começa a ser contaminado pelo veneno perigoso e mortal das heresias. Começa um intenso e crescente processo de aculturação das doutrinas cristãs pelo universo religioso do mundo greco-romano da época. Por exemplo, naquela época, cultuava a uma deusa chamada Diana. Ela era muito popular na cidade de Éfeso. E isso, então, a partir do Estado ser religioso, eles invertem e falam, ao invés da gente adorar a Diana, que tal a gente adorar a mãe de Jesus? Que tal adorarmos Maria? E começa cultos a Maria. A mesma forma, tinha-se na cidade os deuses protetores das cidades, que foram então substituídos pelos santos, pelos cristãos, pelos apóstolos, e começa uma veneração dos apóstolos, a veneração de objetos, a veneração destes por meio de uma idolatria a imagens. Então tem culto a Maria, tem culto aos santos, culto aos mortos. Jesus, ele deixa de ser o único mediador, e a mãe dele passa a ocupar esse papel, e os apóstolos passam também a exercer essa função. É estabelecido confessionário, Evangelho, é estabelecido, para você ter uma ideia, a Santa Missa, que pode até parecer algo bom, mas eles pregam o sacrifício e encontro de Cristo. O que, que significa? Ir à missa é algo tão sagrado que significa a mesma coisa que você ir ao Calvário e participar do sacrifício de Cristo na cruz. A pregação do purgatório, a oportunidade de salvação após a morte para aqueles que não se prepararam devidamente durante essa vida. Começa também a Inquisição. Provavelmente você já estudou de que forma que a Inquisição agia. Era um tribunal eclesiástico que dava à igreja o direito de punir e matar qualquer pessoa que questionasse as doutrinas da igreja. Ou seja, na mesma medida que a igreja se fortalecia economicamente, ela se corrompia teologicamente. E nesse contexto surge então a figura papal. Isso acontece em 604. O imperador romano chamado Focas, ele vai até o bispo de Roma, Gregório I, e quer declarar ele, por quê? Porque já é uma briga política pelo domínio do mundo. Então, o que, que esse imperador quer fazer? Estabelecer que o bispo de Roma é o bispo universal da igreja. E quando ele vai lá, no Gregório I, estabelecer ele como bispo universal da igreja, ele rejeita o título e ele diz: eu não posso aceitar esse título. Aliás, nenhum homem pode aceitar esse título. Esse título é exclusivamente aplicado a Jesus. Só ele é o bispo universal da igreja. Aquele que aceitar esse título pode ser considerado um anticristo. Não satisfeito, 3 anos depois, o imperador Focas nomeia Bonifácio III, que na época já tinha se tornado bispo de Roma, e ele aceita o título de bispo universal da igreja e começa historicamente a instituição do papado. O que, que isso significa? Sabe o que significa? O papa, na ideologia, é aquele que está substituindo Cristo. Que, por sua vez, foi substituído, o legado foi passado para o apóstolo Pedro. E muitos dizem por aí, então, de que Pedro foi o primeiro papa e que, a partir disso, são sucessões após sucessões até chegar a Bonifácio III. Mas isso não é verdade, não tem fundamento na história. Então, com isso, do século V ao século XVI, que é chamado de Idade Média, o período da Idade das Trevas, alguns dizem período da Escolástica, ele é um período onde a igreja vai se corrompendo. Mas graças a Deus, isso foi mudado. E uma das contribuições para essa mudança é que no século XIV, no século XV, acontece um movimento no norte da Itália, que você provavelmente já estudou também, chamado Renascença. É um movimento intelectual e cultural, e ele, infelizmente, também começa a tirar da igreja as áreas que ela influenciava, como economia, como artes, como ciência e como política. Mas uma das contribuições da Renascença para preparar a reforma foi que em 1450, por providência de Deus na Alemanha, Johannes Gutenberg inventa a imprensa. E a imprensa, então, ela é vital para propagar as ideias da reforma. A reforma, com todas as suas ideias, não teria chegado onde chegou se não fosse a imprensa. E alguns até dizem que o que a imprensa representou para a reforma, as redes sociais representam para a nossa geração. Para quê? Para acelerar a mensagem. E Deus, então, começa a levantar homens que, indignados com a situação que a igreja estava tomando, com convicção na palavra de Deus, se levanta e são chamados de pré-reformadores. Eu poderia citar vários, eu quero comentar 3 com vocês. O primeiro é John Wycliffe. John Wycliffe está na Inglaterra, em Oxford, e lá ele é estudante e professor, e ele começa então a ensinar a palavra de Deus, e uma das suas defesas é: as pessoas precisam conhecer a palavra de Deus, porque só conhecendo a palavra de Deus serão transformados, experimentarão a vida que Deus tem para elas. dela, serão libertos da ignorância. E ele então se dedica, John Wycliffe, em Oxford, na Inglaterra, a traduzir a Bíblia em latim para o inglês. E com isso ele começa a sofrer perseguição. E ele precisa fugir para não ser morto. E os seus discípulos, os lolardos, concluem a tradução da Bíblia para o inglês. Um dos seus discípulos, chamado John Huss, na Boêmia, lê os livros e os estudos de John Wycliffe e ele é transformado. Ele é impactado de tal forma pelo Evangelho que ele começa a se levantar para pregar na Universidade de Praga o Evangelho, as boas novas, a denunciar os abusos dos papas, a denunciar os desvios da igreja. E ele sofre uma perseguição tão severa que John Huss é preso e forçado a renunciar à sua fé e a renunciar aos seus estudos. E como ele estava firmado na palavra e sabia que os apóstolos deram a vida pela verdade, ele então foi queimado vivo. E no meio daquela fogueira, quando ele estava sendo queimado, ele libera uma palavra que é como uma profecia para muitos. E ele diz assim: hoje vocês estão botando um fogo em um ganso, John Huss, mas Deus levantará uma águia e vocês não poderão queimar. Eles creem que essa é uma profecia a respeito de Martinho Lutero. E ele é queimado vivo. E a partir dessa morte dele, ainda mais, a verdade começa a se propagar em toda aquela região. Deus então levanta também, lá em Florença, na Itália, bem pertinho do Papa, Jerônimo Savonarola, um dos grandes também pré-reformadores, que começa a pregar com autoridade a palavra de Deus. E lá mesmo, no antro da corrupção, ele começa a denunciar os excessos dos papas, os desvios da igreja, a denunciar, e eles então chamam ele, convocam ele, mandam parar. A cidade estava impactada com o evangelho. Ele não para e também é martirizado. E aí, como que a reforma chega? Como que começa a reforma? Começa então com Martinho Lutero. Martinho Lutero foi o considerado grande reformador. Martinho Lutero, ele nasce em 1483. Ele é de uma família de camponeses na Alemanha. Ele estava estudando direito. E nesse tempo, como estudante de direito, ele tem sua primeira experiência, que ele diz ser com Deus. Um raio cai próximo dele, ele é poupado de morte. E depois desse livramento que ele recebe da parte de Deus, ele decide então estudar e se torna um monge agostiniano. Ele vai para um mosteiro em 1505. Ali naquele ambiente, ele se assume então, e assume uma posição de sacerdote em 1507, e passa então a estudar teologia em Wittenberg. E ao estudar teologia, ele começa a perceber e ter consciência da sua pecaminosidade, da santidade de Deus e da incapacidade dele de obter o favor divino. Ele vai para Roma e tem uma experiência terrível, conhecendo a palavra, estudando a palavra, ali na Universidade Wittenberg. Ele vê aqueles desvios em Roma e volta desiludido com aquela fé. E ainda dedica mais aos estudos e se torna doutor em teologia. E fazendo um estudo das cartas aos romanos, em 1515, as palavras de Paulo, ele diz: consumiram a minha alma. Pensa num homem religioso. Era Martinho Lutero. Ao mesmo tempo que ele era religioso, por conta da cultura e de todo o paganismo que já tinha infiltrado, ele era até meio místico. Ele se flagelava, ele confessava todos os dias. Ele ia para o confessionário, diz os historiadores, que ele passava 2 horas por dia só confessando os pecados. E até a pessoa que ouvia ele falava: Lutero, para de vir aqui, você não precisa de vir aqui, quando você tiver algum pecado para confessar, você vem. Mas ele estava perturbado, sentindo como se oprimido por meio de uma cultura que mandava o tempo inteiro ele fazer coisas para se purificar e para ser perdoado. Ele então queria paz, mas ele não tinha paz. Por quê? Porque ele achava que tinha que fazer algo com seu trabalho, com seu empenho, com seu esforço, sacrifício pessoal, mas nunca achava digno de receber, até que o dia ele abre as Escrituras em Romanos, capítulo 1, verso 17. E ele lê assim: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. E ao meditar nesse texto, e ao mergulhar na palavra de Deus, ele fala assim: eu sinto que eu renasci. Todas as escrituras passaram a ter um novo significado para mim. Ali houve uma libertação, tampão dos ouvidos dele saiu, a venda dos olhos foi tirada e ele conhece a graça de Deus. Nesse mesmo momento que ele tem uma experiência com Deus, uma revelação na palavra de Deus, sabe o que estava acontecendo no mundo? O Papa Leão X estava construindo, reformando a Basílica de São Pedro. E com isso ele estava passando momentos difíceis financeiramente. Na restauração da Basílica de São Pedro, ele então precisa de mais recursos do que a igreja tinha. E ele tem uma ideia. Ele pega um emissário e ele manda para a Alemanha. E esse emissário, então, tem um objetivo, Johann Stetzel, para vender indulgências, para vender o perdão dos pecados para as pessoas. E a ideia era o seguinte: se você tem uma grana, você pode comprar o perdão para 5 anos. Se você tem um pouco mais, você pode comprar um perdão para 10 anos. Se você tem muito dinheiro, quem sabe você não compra um perdão para 20 anos. Ou então, se o dinheiro for expressivo, se for uma quantidade significativa, você pode ter perdão para uma vida inteira. E não apenas perdão dos pecados, para que a pessoa então ficasse tranquila e garantida, sem nenhuma condenação mais, ele também vendia para que as pessoas pagassem um valor para tirar as almas do purgatório, para que também outros familiares pudessem sair do purgatório para ter acesso a Deus. Quando Martim Lutero, conhecendo a palavra de Deus e o Evangelho, vê isso acontecendo na Alemanha, ele fala: eu não posso ficar calado. E estrategicamente, no dia 31 de outubro de 1517, ele fixa na porta da igreja de Wittenberg 95 teses contra as indulgências. Por que 31 de outubro? Por que essa data foi uma data estratégica? Porque no dia 1 de novembro era o dia de Todos os Santos, dia que todos iam à igreja, porque era o considerado, né, esse dia de veneração, então, aos santos. E ele estrategicamente vai no dia 31. E na igreja, naquela época, era como se fosse um mural, é como se todos da cidade iam até a igreja para ali ler as notícias, para ficar por dentro do que estava acontecendo. E lá era fixado. E nesse dia que antecedia ao dia de Todos os Santos, algum tempo atrás, era como se estivesse colocando uma propaganda no horário nobre ali, no, por exemplo, no Jornal Nacional. Ou então, você fazia uma postagem no feed de uma rede social muito influente, onde todas as pessoas veriam. Ele queria que todos tomassem o conhecimento. E ao fazer isso, no dia 31 de outubro de 1517, há exatos 503 anos atrás, estava ali começando oficialmente o movimento da Reforma Protestante do século XVI, o mais importante movimento depois do Pentecostes na história da humanidade. A repercussão é tanta que Lutero é convocado para uma reunião com o imperador, com os líderes da nação, e nessa reunião ele é pressionado a negar as 95 teses. Ele é pressionado a ir contra a sua fé. Ele é pressionado a retratar aquilo que ele tinha dito. E ele fala assim: me dá uma noite. Me dá uma noite. E nessa noite ele vai orar, eles cedem para ele, E ele relata como se ele tivesse uma grande batalha espiritual. E ele retorna e então perguntam para ele: e aí, você vai negar? Vai voltar atrás? Vai se retratar? E ele levanta com toda serenidade e firmeza e ele disse: a não ser que vocês me convençam pelas escrituras que eu estou errado, eu não posso me retratar, porque a minha consciência está cativa à palavra de Deus e eu não posso agir contra a palavra de Deus. Que Deus me ajude. Na hora vão para pegar ele, ele foge. No que ele foge, ele é raptado. Mas ele foi raptado pela providência de Deus, não pelos inimigos, mas pelos seus aliados. Ele vai para um castelo, e nesse castelo ele trabalha arduamente para a tradução da Bíblia para o alemão. E a partir de Martinho Lutero, outros reformadores são levantados. Com qual objetivo? Para trazer a igreja à sua forma original. Para que as heresias, para que toda mentira, para que toda corrupção, para que tudo aquilo que foi entrando seja eliminado. Por isso hoje é um dia muito importante. É um dia de reflexão para você que é a igreja. É um dia de reflexão para você que é o povo de Deus, para você avaliar, para você fazer um autoexame, para você olhar para a palavra de Deus, para você refletir: eu estou vivendo de uma forma coerente? Será que eu sou condenado numa avaliação diante de Deus por viver desalinhado ou estou adequado à palavra? É tempo da igreja se avaliar. E para isso, marca da reforma são as cinco solas da reforma. O que, que são as cinco solas? Solas é a palavra latim, somente. Então é sola escritura, somente as escrituras. Sola fide, somente a fé. Sola gratia, somente a graça. Solos Christus, somente Cristo. E soli Deo glória, somente a Deus a glória. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração. E que você falasse: Deus, fala comigo. Fala comigo, Deus. Eu vivo firmado na palavra? Eu vivo firmado na fé? Eu vivo firmado na graça? Eu vivo firmado em Cristo? A minha vida glorifica a Deus? Me retorna, Deus. Me alinha, Deus, à forma original como igreja do Senhor. E eu rapidamente quero mencionar para você, em primeiro lugar, solos Christus. Sola Escritura, somente a Escritura. Por que que isso é tão importante? Por que que está firmado na palavra é tão importante? Naquela época, essas foram as cinco bandeiras levantadas pelos reformadores. A Bíblia não era lida. Só os sacerdotes tinham acesso à palavra de Deus. O povo, além de analfabeto, era ignorante. Um povo ignorante é um povo manipulado. Fala assim: um povo ignorante é um povo manipulado. E o que que a reforma vem fazer? Vem retirar a ignorância. Vem trazer instrução, vem proporcionar para todo cristão a bênção e o privilégio do livre exame às escrituras. E se nós estamos dizendo somente as escrituras, o que adianta hoje você estar no ano de 2020, ter a Bíblia em papel, ter a Bíblia no celular, ter a Bíblia em todas as linguagens mais fáceis e acessíveis para você, e você não lê, e você não conhece? Como você vai viver a vida cristã, a vida firmada em Cristo, na sua palavra, nos seus ensinos, se você não conhece as escrituras? E com tantos abusos daquela época, e não é diferente nos dias de hoje, com tantas heresias entrando naquela época e no nosso meio, nós precisamos ficar com aquela que é a palavra de Deus, inspirada, inerrante, infalível, suficiente, eterna, não muda e nunca erra. Por que que ela é inspirada? Deixa eu te dizer, ela é inspirada porque ela é divina, ela não é terrena. A palavra, ela vem do próprio Deus. Ele, em Apocalipse 19, João, quando está em Patmos, tem uma revelação. E quando ele tem essa revelação, em Apocalipse 19, verso 13, ele olha para o céu e ele vê o Senhor Jesus ressurreto nos céus. E ele diz, está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus, Atos 19, verso 13. João, ele escreve também no capítulo 1 do seu livro, no princípio era a palavra. Ele estava com Deus e era Deus, e a palavra veio até nós. Jesus é conhecido como a palavra, e ele inspira os seus a escreverem a palavra de Deus. A palavra, ela é inspirada. Olha o que diz em 2 Timóteo 3,16. Toda escritura é inspirada por Deus. 2 Pedro capítulo 1, verso 20 e 21. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Homens escreveram, registraram, impelidos pelo Espírito. Ela é inspirada pelo Espírito Santo. E sabe por que é bom ela ter sido escrita? Porque uma obra literária é a única forma de comunicação que pode ser utilizada pelo homem e preservada da antiguidade até os dias de hoje. Uma mensagem, se ela é oral, se ela é falada, além de ser esquecida, se não for anotada, ela se perde com o tempo. Mas um registro, você pode preservar o conteúdo, você pode garantir a autenticidade e transmitir ao longo do século. E quando nós examinamos os manuscritos, toda a palavra de Deus, sabe o que eu vou te dizer? É constrangedor o contraste com qualquer outra obra. Por exemplo, se você pega os estudos de Platão, você tem 7 manuscritos para você comparar e comprovar a veracidade das suas obras. Quando você pega as escrituras, deixa eu te dizer, são dezenas de milhares. Não tem nenhum outro livro na história, não tem outro livro no mundo, não tem outro documento histórico no mundo que possui esse grau de comprovação manuscritológica e arqueológica, chega perto do grau de consistência. Isso significa que, além de inspirada, ela é inerrante no seu conteúdo, ela é infalível nas suas profecias e nas suas promessas. Só para você ter uma ideia, são mais de 300 profecias a respeito da vinda de Jesus. Todas foram cumpridas. Nunca foi encontrado ninguém na história que cumprisse 8 das principais profecias de Jesus. Ele cumpriu 300. Agora aqui são centenas de profecias, milhares de promessas. Essa é a palavra, infalível nas suas profecias e nas suas promessas. E suficiente no seu propósito. Porque quando lida, o autor se faz presente. Quando lida, a vida, ela penetra, separa a alma do espírito, juntas e medula, discerne os propósitos do coração e nunca volta vazia. Palavra de Deus, diga assim: inspirada, inerrante, infalível e suficiente. Palavra de Deus. A palavra de Deus tem tudo aquilo que você precisa crer, tudo aquilo que você precisa saber, tudo aquilo que você deve ser e tudo aquilo que você deve fazer. Ela é considerada em Salmo 19, verso 105, como lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Isso significa que ela é a nossa única regra de fé e de prática. Você não deve confiar em nada mais, e sim na palavra de Deus. Eu não sei com qual lente você vê o mundo. Como é que você enxerga o mundo à sua volta? Você tem uma lente que você vê o mundo. Quem conhece a palavra de Deus, quem tem uma experiência, a lente que põe é como se fosse assim, ó, a palavra de Deus. E você deve enxergar por meio da palavra de Deus. E sabe o que você precisa fazer? Você precisa examinar. Você não deve ser ignorante. Você não deve ser baseado naquilo que eu estou falando, naquilo que qualquer um que você escuta na internet está falando, ou nas suas próprias experiências pessoais de vida, e achar que isso vai ser a sua norma de fé, aquilo que você deve ou não deve fazer, como você deve viver, quem você é, aquilo que você deve crer. A sua regra de fé, de prática e de conduta deve ser a palavra de Deus. Por isso, pelo amor de Deus, deixa de ser ignorante e leia a palavra de Deus, que chegou até mim e você, banhada de sangue de mártires que deram a vida para que você não seja enganado pelas heresias. Você sabe como que Jesus falava ao seu respeito? Ele falava assim: as escrituras dão testemunha de mim. Sabe como Filipe pregou para um etíope? Ele pregou firmado nas escrituras. Sabe que o povo de Deus agia, chamado de bereano, exemplo para mim e para você? Eles ouviam e eles examinavam nas escrituras. Estou aqui como seu pastor, no dia da reforma protestante, te fazendo um clamor: não seja ignorante, não seja enganado, passa pela lente da palavra, faz o teste na palavra de Deus, avalia, pelo amor de Deus. 1 Coríntios capítulo 4 verso 6 fala: não ultrapasse o que está escrito. O que significa? Não vai além, não fica aquém, não acrescenta nada às escrituras e não retira nada delas, nada dos seus ensinamentos. Então, mais uma vez, cuidado com os pregadores da internet. Cuidado com aquilo que você está escutando, seja do púlpito que for. A palavra de Deus diz isso? Diz. Então fica com a palavra. A palavra de Deus não diz isso? Não. Então rejeita aquilo. Rejeita qualquer doutrina que não seja fundamentada na palavra de Deus. Examina. Atos 17, 11 diz: os bereanos eram mais nobres do que os de Tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinavam todos os dias as escrituras para ver se era mesmo assim. Meu amigo, examina as escrituras. Agora deixa eu te dizer, se você ignorar ela, você está ignorando ele. Se você desobedece ela, você está desobedecendo ele. Se você não crê nela, você não crê nele. Se você quer saber aquilo que ofende a Deus, é não crer na escritura, é não ler a escritura, não viver a escritura e não obedecer às escrituras. Por isso, hoje, decida ficar somente com as escrituras. Somente com as escrituras. Não precisa de atualização, precisa de reforma. O mundo pode mudar, o mundo pode passar, mas a palavra permanece para sempre. Precisamos retornar ao cristianismo bíblico, apostólico e primitivo. Sola escritura, sola fide. De onde que vem sola fide? Da escritura. Por quê? Porque naquela época as pessoas, e às vezes nos dias de hoje, estão confiando nos seus méritos, nos seus esforços, nos seus sacrifícios para obter compra de perdão, para receber o perdão. Efésios 2, 8 e 9 diz: vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Romanos capítulo 1, verso 17: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, justo viverá pela fé. Não é por obras. Não é fé, mas obras. Nós não estamos contrariando o que Tiago diz para nós andarmos nas obras. A grande questão é que nós não somos salvos pelas obras, mas para as boas obras. A obra não é a causa, mas a obra é a evidência. Então, entenda, Deus planejou, Deus executa, Deus garante, mas você recebe pela fé, somente pela fé. O que é a fé? A fé é a causa instrumental. É um Deus poderoso que você chega diante dele e o instrumento para receber aquilo que ele tem para você é única e exclusivamente fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. É como a mão de um mendigo estendida para receber o presente de um rei. É aquele que não pode, mas ao estender a mão, aquele que pode derrama. Como? Por meio da fé. Diga, somente a fé. Eu digo também para você o terceiro pilar, somente a graça. Sola gratia, somente a graça. A fé é o acesso, mas a graça é o fator essencial, indispensável e único. Por quê? Porque se a salvação dependesse de mim e de você, a gente estava perdido. O que é graça? Graça é favor e merecido. Quando você vem para as Escrituras, você tem um encontro com você. Você quer saber quem você é? Você tem que ir para a Escritura. Você deve depositar a fé. Mas quando você lê as Escrituras, você percebe que você é corrompido. Você não está só sujo. A sua inclinação dentro de você é contrária a Deus. Agora, olha o que a palavra de Deus diz em Romanos, capítulo 5, verso 8. Diz assim, Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O que que significa? Isso significa graça de Deus. Você pode estar fraco. Você pode estar vivendo uma vida no pecado, como um ímpio, como um pecador. Mas nada disso te põe longe ou fora do amor de Deus. Não tem uma pessoa que está longe, que está distante, que a graça de Deus não possa alcançar. Não tem que estar sujo que ela não possa limpar. Não tem um pecador que ele não possa perdoar. Não tem um que está sentindo condenado que ele não possa vir com graça, com favor e merecido e te inocentar. Você merece, às vezes é condenação, mas ele vem com misericórdia. Você está preso, acusado, mas ele vem com perdão. Você está algemado espiritualmente, escravo, e ele vem para te libertar, não por aquilo que você faz, mas por aquilo que ele fez, por quem ele é. O que é isso? Graça de Deus. Não tem a ver com aquilo que a gente faz, tem a ver com quem ele é, tem a ver com aquilo que ele fez. A salvação não é resultado do que fazemos para Deus, mas é resultado daquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Diga assim, somente a graça. Em quarto lugar, somente Cristo, solus Christus, somente Cristo. Os reformadores defendiam, por quê? Porque estava sendo ensinado naquela época tantas heresias e vários intercessores foram colocados entre Deus e o homem. Não só Jesus, mas santos. A própria mãe de Jesus. E a reforma vem o quê? Reestabelecer a verdade. E hoje não é diferente, hoje nós estamos num mundo plural. Um mundo onde acha que qualquer religião é boa. Onde o politicamente correto é pensar que toda religião leva a Deus, que todo caminho leva para o céu, que não importa a religião que você segue, porque na verdade todo caminho vai dar certo no final, não importa naquilo que você crê, importa que você esteja bem. Agora deixa eu dizer, a Bíblia ela é categórica em dizer, só uma porta. Só uma porta. Em João, capítulo 10, verso 9, Jesus dizia, eu sou a porta. Aquele que passar por mim, aquele que entrar por mim, esse sim vai encontrar a pastagem. Esse sim vai ter acesso à vida que eu tenho para você. Não é um caminho, não é o caminho que você quiser. Ele é o caminho. João 14, 6, ele diz, eu sou o caminho. Ele não aponta como o um indefinido, é o artigo o definido. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele diz, ninguém vem ao Pai ao não ser por mim, porque eu estou no Pai e o Pai está em mim. Não é vários mediadores, mas só tem um mediador entre Deus e os homens. Olha o que diz 1 Timóteo capítulo 2, Verso 5 diz assim a palavra de Deus: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Atos capítulo 4, verso 12. Não é questão de um Salvador. Só tem um nome dado aos homens pelo qual possam ser salvos: Cristo Jesus. Somente salvação em Jesus. Não é Cristo mais a igreja, Cristo mais Maria, Cristo mais os santos, Cristo mais o Papa, Cristo mais o pastor. Só Ele salva, só Ele perdoa, só Ele dá a vida eterna, só Jesus. Jesus é a verdadeira religião. Considerando que a palavra religião vem da palavra latim religare, Jesus é aquele que nos reconcilia com Deus. Não é nenhuma novidade que nos remete à mensagem original, que nunca poderia ter sido mudada. Só Cristo, somente Cristo. Não permita que na sua vida entre nenhum outro. É só Jesus. Somente Jesus. E por fim, o último pilar levantado foi: somente a Deus a glória. Só lhe deu glória. Pelo desvio da verdade, a igreja estava recebendo louvores pela salvação, como se essa fosse uma obra da igreja. Nós precisamos e nós podemos valorizar homens e mulheres e aquilo que eles fizeram ao longo da história, mas não podemos permitir ninguém ocupar um patamar de receber a glória que só Deus pode receber. Eu contei para vocês da conversão de Cornélio em Atos, no capítulo 10. Quando Pedro vai lá anunciar o evangelho na casa de Cornélio, Cornélio já tinha recebido uma visão. Sabe o que Cornélio faz? Ajoelha, se prostra diante de Pedro para adorar a ele. E no capítulo 26 de Atos, capítulo 10, Pedro diz: levanta, fica de pé, porque eu também sou homem. Somente a Deus a glória. Essa foi a declaração em tantos momentos em Atos dos Apóstolos. Quando eles iam receber a glória, eles falavam: eu não, a glória somente deve ser dada a Deus. E isso é muito importante no dia de hoje. Por quê? Porque nós estamos vivendo num tempo que é muito pregado, num século humanista, onde o homem está no centro, onde o homem é adorado, onde o homem se torna a medida de todas as coisas, onde o homem é colocado num pedestal. E nesse dia 31 de outubro, é importante declarar em alto e bom som que toda glória dada ao homem é vazia, é idolatria, é abominação diante de Deus. Deus não divide a sua glória com ninguém. O Pai te escolheu, o Filho nos redimiu, o Espírito Santo nos selou. É Ele que planeja, é Ele que executa, é Ele que garante para que a glória seja dada somente a Ele. Eu finalizo dizendo o que está escrito em Romanos capítulo 11, verso 36. Porque dEle, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, eternamente a glória, para todo sempre. Amém. Somente a Deus a glória. Tudo foi criado por Deus e existe para a glória de Deus. Esse é o fim da nossa existência. Coríntios capítulo 10, verso 31 diz: quer comais, bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E eu quero te encorajar a hoje, nesse dia da reforma protestante, você se avaliar. Porque um dos temas da reforma protestante é uma igreja que é reformada, ela está sempre reformando. E é possível que com o passar dos tempos a gente comece a desviar, a se desencaminhar, a encontrar atalhos, a se afastar da verdade. E hoje é dia de você se levantar diante de Deus. E onde você estiver, eu quero te encorajar a ficar de pé, para você fazer uma aliança com Deus. Qual aliança? Uma aliança de que você vai ficar com as Escrituras. Uma aliança de que você vai estar firmado na fé. apoiado na graça, confiado em Cristo, e toda a glória vai ser dada para Deus. Hoje é dia de você se consagrar, dia da reforma protestante, dia de você também voltar para Deus, voltar para o estado original, do dia que Ele te chamou, viver uma fé pura, uma fé simples, uma fé dedicada a Deus, voltar às origens de um cristianismo puro e simples, a voltar à doutrina dos apóstolos, aquilo que a igreja experimentou. Esse é o chamado de Deus para nós na reforma: somente as escrituras, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e somente a Deus a glória.